vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Eu, Gabriela Sobral, na ausência de Germano Rodrigues, vou apresentar nesta terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, o podcast recheado de informações atuais para você. Hoje vamos falar com o cientista político Eli Ferreira sobre a nova intenção do governo federal em tornar permanente o Auxílio Brasil, programa social que está substituindo o Bolsa Família. Irei falar também sobre os casos ainda sem causa identificada de lesões na pele com coceira, que estão acontecendo na região metropolitana do Recife. Até agora, 180 casos distribuídos entre Camaragibe, Paulista e Recife foram registrados. E para deixar você ouvinte mais informado, a gente convidou o médico infectologista Demetrios Montenegro. Ele integra a equipe que está à frente dos estudos, composta por especialistas e representantes da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Executiva de Vigilância e Saúde do Recife. Bem-vindo, doutor! É um prazer receber você aqui no nosso podcast. E para começar, como eu disse inicialmente, a causa ainda é desconhecida. Mas até agora, quais são as suspeitas?
É justamente essa pergunta que a gente está buscando as respostas. Então, na verdade, não se sabe a causa dessas coceiras. Eu escutei que você falou a questão das arboviroses, né? Então, a hipótese de arbovirose ficou em segundo plano, porque o que acontece? Fizemos alguns testes sorológicos nessas pessoas e não houve correlação entre esse quadro e os testes. Então, a quantidade de testes positivos foi muito pequena e as pessoas não tinham nenhuma sintomatologia outra que sugerisse arbovirose, como febre, dor no corpo. Então, para você ter uma ideia, 85% mais ou menos das pessoas têm apenas as lesões e a coceira, mas nada mais. Então, você imaginar uma arbovirose sem dor no corpo, sem febre, é muito difícil, numa proporção tão grande. Até porque, lógico, algumas pessoas que têm arbovirose podem não ter febre, podem não ter dor no corpo, mas é uma proporção menor. Não se compara o que está acontecendo nessa região. Mas, assim, existem várias linhas de raciocínio, né, e que está sendo investigado, principalmente como a grande maioria mora em região próxima à mata. Então, é uma linha de pesquisa também avaliar se não está relacionado a algum desequilíbrio ambiental, principalmente na região em Recife, comprometeu principalmente duas comunidades próximas à mata de Dois Irmãos. E em Camaragibe você tem uma grande área de mata.
Também pode ser algo transmitido pela água, Demetrios?
Existe uma possibilidade da causa dessa coceira ser ambiental. E na questão ambiental entra também a distribuição de água. Então, isso está sendo analisado, o pessoal da Compesa está fazendo todos os testes para ver se encontra alguma causa. Assim como biólogos já foram contactados para fazer parte das reuniões, justamente para avaliar algum tipo de desequilíbrio ambiental nas matas, de algum inseto ou algum tipo de vegetal que possa liberar substância e causar esse tipo de sintoma.
Inclusive, doutor, não tem nenhuma relação com a Covid-19 e a vacinação, correto?
Também não. Por quê? Imagine, a Covid está acontecendo no mundo todo há 2 anos. E isso só está acontecendo aqui. Então, assim, não dá para a gente dizer que a Covid está relacionada. Até porque, por exemplo, se a gente for pegar só o exemplo de Recife, se isso fosse um problema relacionado à Covid, a cidade toda poderia estar comprometida. Então, a Covid realmente não é uma situação que a gente vá numerar como sendo uma causa. Muito menos, que aí é uma coisa muito importante, que os ouvintes precisam ficar muito atentos, que já está circulando, que isso pode ser causado pela vacina do Covid. E também não tem nada a ver. Ninguém precisa deixar de se vacinar, não deve, né, deixar de se vacinar pensando que isso seja por conta da vacina.
Doutor, para finalizar a nossa entrevista, se a pessoa perceber coceira, lesões na pele, o que ela deve fazer?
Importantíssimo procurar imediatamente uma unidade de saúde, porque a Secretaria de Saúde já fez uma ficha de notificação, então todo profissional de saúde que atender uma pessoa com essa sintomatologia vai precisar notificar e enviar essa notificação para a Secretaria de Saúde para ser feita a investigação.
Uhum.
E, além disso, as medicações para aliviar essa coceira só deve ser prescrito pelo médico. Então, uhum, é importante a pessoa procurar a unidade de saúde.
Eli Ferreira, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Folha Notícias. Tudo bem?
Tudo bem. E você?
Tudo certinho. No podcast de hoje, a gente resolveu convidar você para falar sobre um assunto político que está em alta e que precisa ser discutido. Sobre a nova intenção do governo federal em tornar permanente o Auxílio Brasil, programa social que está substituindo o Bolsa Família. Mas antes de tudo, Eli, para a gente entender o novo auxílio e essa tentativa de prorrogação para depois de 2022, a gente precisa falar sobre a PEC dos precatórios, porque uma coisa está ligada à outra, correto?
Correto, com certeza. A princípio, a gente precisa lembrar que esse projeto, essa política pública, ela teve origem no governo de Cristóvão Buarque, quando era governador do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso pegou esse modelo e aplicou para o cenário federal. Lula aprimorou, Dilma seguiu, Temer e agora o atual presidente. Acontece que com a crise econômica do país, a situação começou a cada vez mais se agravar e uma dependência cada vez maior de muitas pessoas de um subsídio que viesse do governo federal. O governo apresenta um projeto tentando dar um calote na questão do precatório, utilizando esse dinheiro justamente para investir numa política pública de extrema necessidade, numa política social de extrema necessidade. O grande problema é que a princípio se dizia de que o projeto funcionaria apenas até o mês de dezembro de 2022, ou seja, parecendo a ideia que dependia exclusivamente de um resultado positivo do governo nas urnas.
E justamente, mas é que tá pegadinha, né, Lee? Porque as pessoas pensam, poxa, até agora é um auxílio muito maior do que o Bolsa Família. Só que esse dinheiro que será da PEC, porque tem esse dinheiro da PEC, né, confirmando, você me corrija se eu estiver errada, mas esse dinheiro da PEC vai ser utilizado justamente, como você falou, para o auxílio, mas vão ser para outras coisas também. Só que boa parte desse dinheiro será saído de saúde, da educação pública e também vai beneficiar menos gente. É isso mesmo?
Esse é um outro problema que vai ocorrer, né? Aparentemente, parece ser algo positivo, mas menos pessoas terão a oportunidade de usufruir desse dinheiro. Faltará recurso para outras áreas federal, o que é lamentável. Agora, uma das coisas que precisa ser discutida seriamente é que, embora o valor seja maior, na inflação galopante que o país vem vivendo, o aumento constante do gás de cozinha e da energia e de tantas outras coisas, por melhor que seja o valor, não, pelo menos a curto prazo, não irá suprir a deficiência das pessoas no que diz respeito ao mínimo da qualidade de vida.
Certo. Outra questão é que também tem a questão das eleições, né? Agora, em 2022, a gente vai ter novas eleições presidenciais e os senadores, inclusive, avisaram o governo nas últimas semanas que não querem, né, carimbar a votação de um projeto com caráter eleitoreiro, que é o que parece que está acontecendo com essa substituição do Bolsa Família, já que o presidente Jair Bolsonaro espera capitalizar votos com o programa na sua campanha à reeleição e exigir o Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil com prazo de validade. Você concorda que é uma questão mais eleitoreira do que preocupação com a população brasileira em si?
Via de regra, o Brasil vive um cenário eleitoral desde 2018. Os palanques não foram desarmados até hoje. E a política que o governo patrocina é uma política de insegurança com relação às pessoas que estão ao seu redor. Ora ele diz uma coisa, ora diz outra. É bom a gente lembrar que ele não tem uma boa base no Congresso Nacional porque ele não tem a capacidade de articulação. Isso faz com que, muitas vezes, os parlamentares não queiram apostar muito alto nos projetos do governo porque o comportamento dele faz com que ele não se mereça credibilidade. Principalmente, como você bem colocou, em um ano pré-eleitoral, não creio que o Congresso Nacional esteja disposto a pagar um preço tão alto, observando justamente um cenário que até o momento as pesquisas apontam muita dificuldade do governo, principalmente a avaliação na região Nordeste.
Correto. Professor, inclusive, como a gente disse inicialmente, a intenção agora do governo federal é tornar esse auxílio permanente, né? Porque até agora está oficializado que ele seria até o final de 2022 e esse dinheiro viria justamente dessa PEC. Mas de onde viria esse dinheiro, já que os parlamentares já sabem que tem essa pretensão de estender permanentemente o Auxílio Brasil? De onde viria esse dinheiro?
O Brasil é um país rico. Via de regra, não se falta dinheiro no Brasil. O problema é que o Brasil ele é muito perverso com o seu próprio povo. Esse é que é o grande problema. Na hora em que o governo tiver, seja ele qual for, tiver uma agenda voltada com prioridade às questões populares, o Brasil é um país rico em questões naturais. O Brasil é um país que tem uma agenda econômica bastante significativa. Agora, para isso, precisa termos governantes que tenham interesse em governar e não apenas pensar em um processo eleitoral, que é o que, infelizmente, a nossa trajetória política apresenta. Via de regra, quem chega ao poder no Executivo, no Senado Federal, não tem um projeto para governar o Brasil. Crescer no poder. E o atual governo não tem sido diferente.
Inclusive, eles estavam discutindo de como aconteceria justamente esses recursos, novos recursos, para tornar permanente. Que já há discussões entre parlamentares e o governo para costurar uma solução dentro da própria PEC ou via projeto de lei complementar. No caso da PEC, como se trata de alteração na Constituição, é possível seria um dispositivo que dispense a indicação de fonte permanente para o custeio do Auxílio Brasil. E pelas minhas leituras, eu vi que na prática o mecanismo driblaria a lei de responsabilidade fiscal. O que isso representaria juridicamente e politicamente para o Brasil?
Sim, driblar a lei de responsabilidade fiscal significa crime, né? E crime, as pessoas devem ser punidas no âmbito da justiça. Esse é o primeiro fator, a questão crime. A lei de responsabilidade fiscal deixa muito claro até que ponto se pode gastar e de onde se pode tirar para se investir. Na hora que eu tento fazer uma manobra com relação a isso, eu estou cometendo crime. Outro fator é que dentro de uma visão constitucional, nós temos condições de ter um país que seja mais justo, que tenha uma política, que tenha políticas voltadas realmente para melhorar a situação da população. O grande problema é que, via de regra, nós, e aí eu coloco nós no sentido, a liderança política brasileira, tem espírito privado, não tem espírito público. Governa as coisas como se fosse uma extensão da sua casa. E aí não tem zelo pela coisa pública, não tem respeito pela coisa pública, se gasta dinheiro com coisas que não seriam necessárias, e aquilo que é necessário é levado em segundo ponto. Por exemplo, por que não reduzir o salário do Poder Executivo Federal? Por que não reduzir o salário do Congresso Nacional? Ninguém fala nessas questões. Agora, na hora que é para aumentar, por exemplo, o salário mínimo, é a maior dificuldade, é fácil de se aprovar, mas na hora que é para discutir questões salariais, no que diz respeito à diminuição do Congresso Nacional, aí a agenda muda de figura, porque eles não estão dispostos a cortar na própria carne.
É como você falou, o problema não é exatamente o auxílio, o problema não é o dinheiro, sim como ele é administrado, né?
É a falta de transparência e de zelo pela coisa pública que afeta a história política desse país. Mas isso é um cenário que não é de hoje. Isso é um cenário que vem oriundo de toda a tradição da força colonizadora que esse país sofreu. Via de regra, o Brasil foi um país que foi explorado ao longo da história. E, infelizmente, parte da classe política, ao invés de tentar reverter esse cenário que o Brasil no passado, permanece vivo porque as oligarquias continuam presentes na história do Brasil.
É como se a colonização nunca tivesse acabado, né? É. E as minorias sempre sofrem mais, infelizmente.
É, e a colonização agora é que é pior. É que ela é feita pelos próprios brasileiros contra os outros.
Pois é, realmente é bem pior. É, professor Ali, muito obrigado mais uma vez por participar aqui na Rádio Folha com a gente. A gente espera ansiosamente para a sua próxima participação. Foi ótimo.
Eu quero dizer que quem tem que agradecer sou eu.
Um abraço.
Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco através do aplicativo Telegram, com boletins diários, a versão digital do jornal impresso e conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que você tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias acessando os aplicativos de áudio SoundCloud, Spotify e Deezer. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Na apresentação, Gabriela Sobral. Na produção, Gabriela Sobral e Emília Lucena. E na edição, Adiel Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Amanhã, quarta-feira, eu retorno com mais informações para você. Música.